cumpre a lei, porque é que não cumpre? Com base em contas marteladas, contas que não trouxeram ao Parlamento, com base em aldrabices, mais uma vez, com aldrabices a assustar as pessoas sobre a insustentabilidade da Segurança Social para não cumprir direitos. É que esta é que é a diferença. Não estamos a falar meramente de contas, estamos a falar de direitos. E o que os pensionistas sabem é que em 2023 vão perder direitos fruto de uma escolha do Partido Socialista. Quando o Partido Socialista poderia cumprir a lei, retira direitos. E disse o Sr. Deputado, mas não há perda de poder de compras. E concluo, Sr. Presidente, não há perda de poder de compras. O Sr. Deputado de Estado, basta ver qualquer indicação para o próximo ano e ela é demonstrada mês após mês na conta do supermercado. Mas, acima de tudo, que é demonstrado também a insensibilidade do Partido Socialista, que sabe que muitos destes pensionistas precisam deste dinheiro para fazer face a estes bens essenciais. E sobre isso, Sr. Deputado de Estado, se terá a sua consciência, mostrará a nossa oposição a essa escolha. Disse.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, já chega de mentiras, já chega de enganar os pensionistas e reformados. Foram os senhores que alteraram a forma que vai fazer com que os reformados percam poder de compra em 2023. Já chega, este Governo deveria ter vergonha de passar a vida a enganar os portugueses. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado. Está agora inscrita a senhora deputada Inês Sousa Real para outras considerações. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para intervir ainda a respeito do acesso à justiça, uma das primeiras invocações, precisamente porque o acesso ao direito é dos mais basilares direitos no nosso Estado de Direito Democrático e precisamos de garantir não apenas a atualização dos honorários dos advogados, que é fundamental, nomeadamente à taxa da inflação. E para isso recordo que esta Assembleia já aprovou este mesmo ano a recomendação ao Governo para que procedesse a esta atualização. Isso ainda não aconteceu, é fundamental que aconteça, mas precisamos de ir mais longe, porque os direitos da parentalidade dos advogados têm ficado completamente pelo caminho. À parte também, evidentemente, daquilo que é o debate da SPAS e dos estágios remunerados, não remunerados profissionais, que estão em trânsito nesta Assembleia e que devem também ser objeto não só de discussão, como de aprovação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Destas avocações queremos tecer considerações relativamente a quatro das avocações feitas e também deixar um comentário relativamente a mais uma, e começando por essa uma, que é de uma proposta do PCP relativamente às pensões, e depois do debate que acabámos aqui de ver, em que vemos que o Bloco de Esquerda é o único partido que insiste com grande convicção que o atual sistema da Segurança Social é sustentável, e depois assistimos àquilo que é o Governo PS, que só nos últimos meses apresentou quatro cenários relativamente à sustentabilidade do sistema. Portanto, o nosso compromisso é que, quando quiserem de facto reconhecer que o atual sistema não é sustentável e quiserem fazer um debate sério para encontrar uma alternativa, nós diremos presente. Relativamente às quatro propostas, às outras quatro propostas, começando pelas duas avocações feitas pelo PSD, a primeira sobre o justo acesso ao direito e aos tribunais e a segunda sobre o reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização relativamente à questão da vulnerabilidade sísmica. O que é que estas duas propostas têm em comum? Foram chumbadas na especialidade apenas pelo PS, por aquilo que já é bastante conhecido como o rolo compressor da maioria. Mas neste caso, como estão mesmo sozinhos, o que é que temos? Temos o rolo compressor da maioria que entra em sentido contrário na autoestrada e diz aos outros partidos todos que estão errados. Portanto, convinha que existisse mais alguma humildade por parte desta maioria para reconhecer que há aqui propostas, nomeadamente esta do justo acesso ao direito e aos tribunais, que deveriam ser aprovadas e não apenas chumbadas só porque não são por eles apresentadas. Relativamente às outras duas, que são propostas do Partido Socialista e que o Partido Socialista, mesmo tendo aprovado, decidiu avocar, uma relativamente a uma matéria da região autónoma da Madeira e a outra relativamente a uma matéria da região autónoma dos Açores. E começando por aquela que é da Madeira, talvez que que é que justifica esta proposta relativamente ao plano de contingência do Aeroporto Internacional da Madeira, que estamos em 2022, a caminho de 2023. Eu basta citar 12 de junho de 2019, quando a Iniciativa Liberal defendeu que urgia criar um verdadeiro plano de contingência para o aeroporto. Nem é fazer o estudo, é avançar rapidamente para a criação do plano, foi esta a posição da Iniciativa Liberal na Madeira. Mas o PS de repente lembrou-se de 2023, há eleições regionais na Madeira e estão aqui uma proposta para ver se ganham alguma simpatia dos madeirenses relativamente a problemas que já sentem há alguns anos, acordaram porque vai haver eleições, é o PS no seu melhor. E relativamente aos Açores, a proposta relativamente àquilo que é da Universidade dos Açores, é muito interessante esta proposta, porque lá está, quer dizer, nem o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista acredita naquilo que são as promessas que o governo do Partido Socialista anda a fazer cada vez que vai à Universidade dos Açores e cada vez que vai aos Açores. E então, como não confiam no governo do PS, lá vem o grupo parlamentar do PS, nomeadamente os seus deputados dos Açores do PS, pôr esta proposta para ver se a tal palavra dada, a palavra honrada, é mesmo cumprida pelo governo do Partido Socialista. Porque sim, a Universidade dos Açores tem características específicas, tem problemas daquilo que é a sua tripolaridade e precisa de uma atenção especial, mas mais uma vez estão a acordar tarde. Não têm eleições regionais em 2023, mas para lá caminha-se e estão sempre a ver se nas próximas eleições voltam àquele poder, para aquele problema da grande maioria que também durante muitos anos deixaram nos Açores e que agora outros estão a resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, sabe que há uns anos, aqueles jovens que estão ali em cima e aqui atrás, gostariam de ser polícias, sonhavam em ser polícias, bombeiros, professores, profissionais de saúde. Mas graças aos governos que têm passado, hoje já não sonham ser polícias. Sabe porquê? Porque não querem ser agredidos, não querem ser maltratados, não querem que se ponha em causa a sua idoneidade. E o que é que este governo faz para combater isso? Dá-lhes 100 euros de subsídio de risco. Senhora Secretária de Estado, não é com 100 euros que aqueles jovens vão querer ir para a polícia, arriscar a sua vida, lutar por um país melhor e lutar por Portugal. Não é assim que se dignifica as forças de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em particular do Bloco de Esquerda e do PCP. As pensões em Portugal com o Partido Socialista aumentaram em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, em 2023 vão voltar a aumentar e em 2024 voltarão a aumentar. E quando aumentaram no passado e irão aumentar no futuro, aumentaram com os votos do PS e, em algumas circunstâncias, com os votos do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas há uma questão muito importante. Em 2022, as pensões voltaram a aumentar, com os votos do PS, mas com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. E por isso, senhores deputados, não aceitamos lições de moral. Sempre que os pensionistas precisaram do PS para aumentar as suas pensões, quando a direita fazia cortes, foi connosco que contaram. E é connosco que vão continuar a contar em 2024 para aumentarem as pensões. Como disse o senhor Secretário de Estado, os pensionistas entre 2022 e 2023, também com a proposta de alteração que esta bancada apresentou, não vão perder poder de compra, particularmente aqueles mais frágeis com pensões mais baixas. Porque, senhores deputados, também aqui para a direita, connosco não chegamos ao governo prometendo uma coisa e fazendo outra. Connosco, a palavra dada é mesmo palavra honrada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. de uma forma muito breve, repor a verdade neste debate, respondendo ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e aqui ao Partido Socialista, dizendo o seguinte: há efetivamente perda de poder de compra. Não é apenas o PSD que o diz, são as entidades que o dizem, como o TAL e o SES. E disse o Sr. Secretário de Estado que o Partido Socialista e o Governo não falham com os pensionistas. Então rasgar uma lei, não cumprir uma lei, não é falhar com os pensionistas. Senhor Secretário de Estado, ao contrário do que o Senhor Secretário de Estado disse, os senhores falharam no passado, falham no presente e vão falhar no futuro com os pensionistas. Mas pior é que estão a enganá-los sempre, quer no passado, quer agora, com a não atualização das pensões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Assim concluímos o primeiro ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar às votações. Peço aos serviços que ativem o procedimento de registro. Aqui a doutora Maria Luz Rosinha pronta para Madara, não?
Tudo, está aqui tudo. Aqui é um milhão. Tudo.
Estão só 183. Nossos pais. Deve estar para o estrangeiro, Carlos de Beira.
Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado está com dificuldades em registar-se. Senhor deputado Carlos Pereira, mais alguém? Muito bem. Então, vamos proceder à publicação do resultado da verificação de quórum. Mas já registrou-se. É, tem que se indicar. Temos quórum, vamos proceder, portanto, às votações, começando pelas votações regimentais, que, no caso de vertente, é a votação regimental diz respeito ao parecer. O projeto de resolução número 282/15, de mim próprio, sobre deslocação ao estrangeiro do Sr. Presidente da República. Quem vota a favor deste projeto de resolução? O PS, o PSD, o Chega? Não?
O Sr. Deputado Rui Afonso não se conseguiu inscrever, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Rui Afonso não conseguiu registar-se? Nem conseguiu dizer isso antes de iniciar. Muito bem. Está assinalado. Está assinalado o mesmo vale para o Sr. Deputado Luís Graça. Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada? Não? Muito bem. Então, retomamos a ordem e procedemos à votação do projeto de resolução número 282/15, de mim próprio, sobre a deslocação ao estrangeiro do Sr. Presidente da República. Quem vota a favor deste projeto de resolução? O PS, o PSD e o PCP. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o PSD, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE e os seguintes senhores deputados do Partido Socialista: Isabel Moreira, Alexandre Leitão, Carla Miranda, Pedro Delgado Alves. Está registado. Quem se abstém? O Chega. E os seguintes senhores deputados do PSD, Hugo Carneiro e, peço desculpa,
António Topa Gomes.
Do PS, as senhoras deputadas, a senhora deputada, do PSD também, a senhora deputada Fátima Ramos, se abstém. Podem, do PS, a senhora deputada Maria João Castro, o senhor deputado...
Miguel Rodrigues, Sr. Presidente.
Miguel Rodrigues e o Sr. Deputado...
Eduardo Alves.
Eduardo Alves. Podem sentar-se, obrigado. Com este resultado, o projeto de resolução foi